Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você? Ótima tarde. Hoje você conhecendo um pouco sobre o Escritório de Desenvolvimentos de Carreira da USP. Nós temos aqui nossos convidados, a Tânia Casado, que é diretora coordenadora desse projeto, desse escritório, a Márcia Damia, que é vice-diretora coordenadora também desse projeto, e o Esteban Ferrari, que é voluntário, fez mecatrônica, é cabeção, como dizem. Fala um pouquinho da sua história, Esteban. Você como aluno da USP, fazendo mecatrônica, e por que que você mudou, foi para o Caminho Sem Fronteiras dentro da universidade?
Legal. Bom, obrigado pelo elogio, né, dos nerds e cabeções. com a história de muitos jovens, escolhi engenharia muito influenciada pelo meu pai, que era engenheiro. Na ocasião, eu não sabia muito bem o que eu queria, mas já tinha uma história lá em casa de um engenheiro e achava que seria o mais razoável seguir então a mesma carreira. Mas a verdade é que depois de 2, 3 anos, eu já sabia que não queria ser engenheiro, porque estava meio decepcionado com o curso, achava que não me identificava muito com essa com o curso de engenharia.
2, 3 anos você cursando ou você engenharia, fazendo engenharia?
Exatamente. Mas também eu não sabia o que eu queria, então eu disse, bom, vou terminar e depois eu decido o que eu faço, né? Já estava no terceiro ano, então eu disse, agora são só mais 2, vou terminar. E terminei o curso. Aí fui trabalhar na General Motors, trabalhei na área de pós-venda e fiquei 6 anos na General Motors, dentro da estrutura de marketing, né?
Como um mecatrônico, é isso que se fala? Isso. Mecatrônico?
Exatamente.
Mecatrônico trabalha no pós-venda, numa empresa assim, o que faz?
Eu trabalhava basicamente dava treinamento para toda a rede de distribuidores, concessionárias da General Motors e também com a parte de assistência a garantias, vendas e assistência técnica para toda a área de vendas e suporte a vendas.
Uhum. Salário, você era mecatrônico?
Eu era mecatrônico, engenheiro.
É bom o salário?
Era muito bom.
Para quem está começando, começa o quê? Que faixa?
Daquela faixa, eu diria, como engenheiro júnior, vamos dizer assim, era... Engenheiro não, porque eu não era engenheiro, analista, né? Mas diria por volta de R$4.000, R$5.000.
Bacana. Aí você se formou mecatrônico, foi trabalhar na General Motors.
Isso, fiquei 6 anos. Nesse meio tempo, eu queria trabalhar com alguma coisa mais ligada a planejamento estratégico, uma área mais cabeção, né? Mais cabeçuda, né? Como já era um nerd, né? E eu achava que minha área era muito operacional. Eu queria trabalhar com uma área mais de planejamento, trabalhar com uma área mais de estratégica. Então, comecei a buscar vaga em outras empresas e passei para a Telefônica, onde fiquei 10 anos na área de marketing. Então, na Telefônica, eu entrei como analista sênior, depois passei a gerente, depois a superintendente de marketing.
Nossa, nessa sua transição, você acabou tendo que diminuir seu salário ou foi a mesma coisa?
Não, nessa primeira transição foi praticamente igual.
Ah,
então, não houve uma redução de salário. Era praticamente as mesmas condições.
Não, o que eu quero colocar para as pessoas é assim, que às vezes você faz uma opção, né, de começar do zero em outra área.
Sim.
Porque praticamente você foi para uma área totalmente diferente, né?
Mas a mudança radical mesmo veio depois.
Ah, e aí? Vamos lá.
Porque em 2010, eu pedi demissão da Telefônica para fazer mestrado com a Tânia, né? E na área de gestão de pessoas, porque eu queria virar professor e consultor de carreira.
Poxa.
Então foi aí que eu fiz, na verdade, a maior mudança da minha carreira foi em 2010, quando eu resolvi sair da Telefônica.
Que legal. Hoje você atua como voluntário no escritório. O que você faz?
Bom, além de participar dos workshops, né, ministrando algumas aulas e ajudando nas dinâmicas do workshop, a gente também trabalha com atendimento individual com os alunos. Então, eu faço o acompanhamento individual também de alguns alunos para ajudá-los na identificação do seu perfil de carreira, sua personalidade, para ajudar no processo de escolha da carreira ideal para esse aluno.
Que interessante. Esteban, como que é essa coisa da personalidade com o perfil do aluno de determinado curso, por exemplo?
Bom, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque na minha pesquisa de transição de carreira, eu identifiquei que um dos maiores motivos da insatisfação profissional é a falta de alinhamento entre o que a pessoa faz e aquilo que ela é, né? Ou seja, é quando a pessoa não se identifica com o seu trabalho. Então, é muito comum a gente ouvir pessoas que vão até o meu escritório, né, que estão insatisfeitas, estão infelizes com a carreira, com o trabalho, até mesmo deprimidas, às vezes, que elas dizem assim, eu quero mudar porque eu não me identifico mais com o meu trabalho, né? Eu não me vejo no lugar do meu chefe, não gosto da forma como as pessoas se comportam e assim por diante. É. Então, é fundamental para a satisfação do trabalho você encontrar uma profissão que tenha a ver com quem você é. Ou seja, com seus valores, com sua personalidade, fazer aquilo que gosta, fazer aquilo que você tem competência, tem talento para aquilo, sua paixão também é importante. Então, é fundamental esse processo de identificação com o trabalho. E muitas vezes o processo de transição de carreira é um processo de mudança de identidade. Porque a pessoa vai abandonar uma identidade uma identidade profissional que não tinha a ver com a sua identidade central, para mudar para uma outra profissão, outro trabalho, que tem um alinhamento maior com a sua identidade central, sua identidade maior, né, principal.
A maior insatisfação é o quê? A pessoa, não me encontro fazendo aquilo, não estou satisfeito, não estou feliz, é isso?
Exatamente. Os principais motivos de insatisfação estão ligados, primeiro, à falta de identificação com o seu trabalho, ou seja, com os valores, com aquilo que a pessoa faz, com os comportamentos, né? Mas também é muito comum encontrar a insatisfação associada a uma falta de desafio no trabalho. Então, a pessoa já não se sente mais desafiado naquilo que faz e busca uma mudança para trabalhar com alguma coisa que possa desenvolver melhor suas competências, os seus talentos. Depois, existem muitas pessoas que saem ou buscam uma mudança porque querem maior equilíbrio e qualidade de vida, né, equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal e familiar. Então isso é muito comum, por exemplo, em mulheres quando têm os primeiros filhos, né, que começam a ter que dividir o trabalho com a vida de mãe, que é bastante complicado, e as empresas infelizmente não estão preparadas para absorver e acolher essa demanda, né? E finalmente também a falta de motivação, né, a falta de motivação no trabalho, porque não se sente autêntico no trabalho, não se sente fazendo aquilo que realmente deseja fazer.
Márcia, essa coisa que ele falou, né, das mulheres, né, sem querer ser feminista, sem querer ser machista, nada disso. É simplesmente falar de uma realidade, né? Então, a mulher tem filho, às vezes o cara contrata e fala assim, ah, não, essa daí já não vai ter mais filho. Ah, essa daí não vai casar. Tem um pouco isso, né?
Muito,
né?
Muito,
né? E aí, como é que a mulher faz? Então, ela tem às vezes até ela tem uma diretora, sei lá, alguém que superior a ela, que é mulher e também não gosta daquela, ah, essa daí vai ter filho, vai sair 3 meses, sei lá quanto tempo, e depois vai amamentar e eu não vou dar aquele horário flexível. Como é que é isso? Como é que as mulheres hoje se encaixam nessa parte na hora que está escolhendo a carreira?
Olha, o que eu noto hoje é pelos jovens, né, a geração milênio que vem falando, eles já prestam muita atenção nisso. Elas já se abdicam de ter um grande emprego, de ter uma grande corporação, alguma coisa, para ter mais qualidade de vida e ter uma família de verdade. Hoje elas são mais corajosas que a gente, eu acho, pelo menos, né, que eu vejo da minha época, da minha geração. Porque eu acho que a minha geração se sujeitava a muita coisa.
Você sabe que eu entrevistei outro dia a professora Eva Blay, socióloga, ainda vou fazer o programa com ela. Ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou que na época dela, ela era obrigada a escolher entre a família e entre a docência, né, no caso. Então, ela, mestrado, doutorado, tal, acabou se sacrificando. Sendo que você não precisa escolher nenhum nem outro.
Não, você pode ter tudo junto, ter um pouco de flexibilidade, né, mas é o que o Esteban também fala, uma coisa sempre está interligado. É a empresa acolher. Né? E saber direcionar isso. Não adianta você ter gente infeliz. Produtividade é péssima, né? Então, eu acho que a mulher hoje em dia também já está prestando atenção nisso e pode ser uma força disso para mudar as culturas nas empresas, né? Porque a geração está vindo, né? Os novos profissionais estão vindo. Então, de repente, isso é uma força para mudar. Né? O machismo.
Tânia, opinião. Exige. Como é que é isso? Mudar a cultura da empresa com relação à mulher. Ah, outra coisa, né? Vamos falar. Agora tem que defender, né? Mulher vai ganhar igual quando, hein? Quando? Que eu não. Não, vamos falar.
A gente
está
trabalhando para isso. Tá
bom.
Mas a gente sabe, né? Realmente é um problema sério. E tem uma coisa, Miriam, que assim, que muitas das vezes inquieta a gente também. Que é, a gente fala das organizações, às vezes, muitas vezes fala do homem, mas a gente também percebe que essa, essa diferença na posição da mulher, no galgar uma posição de maior destaque, numa equiparação salarial, muitas das vezes conta, como você falou, com o próprio preconceito de outra mulher, né? Então, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso, isso não é fácil, isso de fato acontece. É, tem uma coisa, não é só aqui no Brasil, não é só aqui no Brasil, nesses trabalhos, né, que a gente faz, a Márcia esteve o ano passado comigo, a gente tem uma parceria com o Simmons College, que é um programa de administração só para mulheres. Só para mulheres, não porque seja... porque esteja excluindo os homens, mas é porque é um programa que, além de falar de gestão, aborda algumas coisas específicas do universo feminino. E a gente está falando de Estados Unidos, né? Esse programa vai gente do mundo inteiro. Então, a gente vê que também tem uma coisa aí de diferença, né? Eu acho que a principal bandeira, né, pelo menos, de tudo que eu estudei, de todas essas das pesquisas, do que a gente vê mundo afora, eu acho que a mulher não tem que brigar pela igualdade, né? Porque a gente não é igual. A gente não é igual, entendeu? Então, eu acho que a gente tem demandas diferentes, a gente tem papéis diferentes, quer dizer, não é igual. Agora, o que a gente precisa é brigar pela equidade, não pela igualdade, mas pela equidade, né? Tem uma pequena diferença aí. Eu preciso dar condições diferentes para que eu tenha resultados equitativos entre homens e mulheres. E isso passa, antes de mais nada, pela conscientização, né, de homens, e quando eu falo de homens e mulheres, assim, dos parceiros também, dos casais. A gente está hoje, a gente na FEA tem um centro que estuda carreiras que é reconhecido mundialmente, sabe? A gente tem um bom nome aí fora, né? E tem uma das minhas alunas fazendo doutorado agora, ela está estudando a importância de uma boa relação conjugal para o sucesso da carreira das mulheres. Então, a gente tem que fazer um trabalho com as mulheres, com os companheiros, com as organizações também. Mas para mostrar que essa preocupação e essas ações têm que partir de todo mundo, né? Então, por exemplo, às vezes a organização fala assim para mim, mas sabe, aqui é o procedimento da organização, aí a licença maternidade, falou, olha, escuta, tem que resolver, isso aí é assim, é uma decorrência da vida, né? A mulher, enfim, ela está dando à luz e ela está, e na última instância lá, né, ela está provendo mais trabalhadores para a produção e mais consumidores. Quer dizer, como é que é isso? Né? Então, precisa sim ter esse espaço para que a mulher tenha aí a oportunidade de cuidar da família, de cuidar dos filhos, porque a gente sabe hoje pelas pesquisas também como é importante a proximidade da mãe nos primeiros anos, né? E por outro lado, a organização, se não vai ter os procedimentos formais para cuidar disso, precisa ter alguns combinados. Eu vou te dar um exemplo, né, do combinado. O que acontece quando um casal, né, assim, os dois trabalham, a gente chama isso de carreira dual, os dois trabalham e os dois têm que cuidar da casa. Acabou o horário de trabalho, o que acontece com a mulher? Ela sai correndo, porque é natural, né? Você está rindo, porque você deve saber disso, né?
Estou rindo porque eu já vi várias histórias assim,
Miriam, meu marido é maravilhoso.
Aqui tem 50 mil histórias.
Olha, meu marido é maravilhoso, né? A gente já está em outra fase da vida, tal, a gente já está nos netos, né? Então, é outra dinâmica familiar, tal. Mas assim, meu marido é maravilhoso, mas é isso. Tem algumas coisas que a gente naturalmente vai fazendo, né? Então, acabou o horário de trabalho, a mulher sai correndo e vai para casa. Vai buscar o filho na escola, vai resolver, vai falar com a empregada, vai não sei o quê, certo? Quando ela tem empregada, né? Então, vai fazer tudo isso. Bom, o que acontece? O expediente acabou 5, 6 horas, ela sai correndo, cumpriu o horário dela e vai cuidar, né, da outra jornada. O marido... ele termina o horário de trabalho e ele fala assim, olha, eu vou fazer um happy hour com o meu cliente, com o meu chefe, né? Então, ele vai fazer o happy hour, tá certo? O que que vai acontecer, né? Então, aqui, ouvintes, os homens aqui no estúdio estão rindo, porque eles sabem que é assim, né?
Aí quem tá do outro lado também tá rindo.
Então assim, aí o que que acontece? Aí vai pro happy hour, ele vai fazer a sua rede, né? E todo mundo hoje fala, ah, vamos fazer network, não sei o quê. Então, ele vai fazer a sua rede, né? Primeira promoção, né? Quem está mais próximo ali, o chefe já viu, não sei o quê, acaba sendo homem. A mulher, né, é aquela esforçada, tal, mas veja, né, a gente não sabe muito bem e tal. Essa nossa amiga lá do Simmons College, né, a Cynthia Ingalls, ela fala o seguinte, a mulher ela é promovida por resultados e o homem é promovido por potencial, tá? Isso, de fato, quando você vai estudar, você vê que isso é verdade. Então, o que as organizações, o que eu falo para as minhas alunas, tanto as alunas executivas como as nossas alunas de graduação, né? Porque a gente tem que começar isso desde a meninada da graduação. O que eu falo? Eu falo, olha, as organizações têm que ter alguns combinados. Por exemplo, reunião importante não pode começar uma hora antes do final do expediente. Por quê? Porque a reunião começa, digamos que o expediente acaba às 6 horas, a reunião começa às 5. Às vezes, às 6 horas, a reunião está pegando fogo. Como o chefe, atenção, como o chefe é bonzinho, ele entende e ele permite que a funcionária mulher saia para ir buscar os filhos. Ele é legal, ele é maravilhoso.
Bem legal.
Ele é legal. Ela vai, só que ela fica alijada da decisão, percebe? Então, ele é até legal, ele deixou, mas ela deixou de fazer parte daquele processo. Então, vamos combinar? Reunião importante, a gente não começa às 5 horas. A gente vai começar às 3, 3 e meia, no máximo 4 horas, para dar o tempo para que a mulher se envolva com isso. Então, são combinados que precisam ser estabelecidos. Você vê, eu não estou falando nada de alguma coisa que seja uma lei, que seja uma política oficial. Não, é só uma questão de combinar. Agora, para isso, a gente precisa conscientizar as organizações e os indivíduos, homens e mulheres.
Essa coisa está tão no automático que eu acho que começa, sabe aonde? Quando a gente tem o bebezinho e começa a ensinar para ele que ele é menino, que ele vai ser assim assado, e que ele é menino, que ela é menina e vai ser assim assado. Então, por isso que a mulher sai correndo para fazer a comida, para cuidar dos filhos em casa. Mas isso daí, já estamos em outras gerações, né? Eu acho que isso tudo está mudando. Vamos lá, Tânia, mais uma música para a gente curtir e saber o que você pensou nesse programa para a gente.
Bom, continuamos falando de Carreira Sem Fronteiras. Né? Eu aproveito, Miriam, para fazer uma homenagem, né? Fazer uma homenagem ao Gilberto Mendes, que foi nosso professor aqui na ECA, que faleceu já bem idoso, né? Mas faleceu aí dia 1º de janeiro deste ano. Eu tive a felicidade de ser amiga do Gilberto Mendes, de conviver com ele lá na nossa terra, lá em Santos. E o Gilberto é o segundo músico erudito mais conhecido fora do país, depois do Villa-Lobos, né? E a música dele, né, chamava Música Nova, e ele tem uma composição que é antológica, é Beba Coca-Cola. E eu, por favor, atenção ouvintes, escutem direitinho, porque acho que vocês vão curtir. Beba Coca-Cola, do Gilberto Mendes.
Beba Coca-Cola, Babicola, Beba Coca, Babicola, Capo, Capo, Cola, Beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola, Capo, Capo, Cola, Beba Coca-Cola.
Programa Abrace uma Carreira de hoje mostrando para você tudo sobre o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP. A gente já volta.